há exatamente um ano atrás, Albino, Kenô, Walter, Pato e Bigode gravaram o primeiro especial de Natal do Weekcast. E nós voltamos para gravar o segundo especial do Weekcast. Tivemos problemas técnicos durante a gravação porque o roteador do Bigode, Gato Net, ficou muito, muito ruim, fazendo com que a gravação não ficasse boa. Mas ele promete que na edição vai recompensar todos vocês. Sim, Bigode não vai desejar um Feliz Natal porque todo mundo sabe que Jesus não é filho de Deus e não nasceu de uma virgem, né? Maria foi pro baile funk, enganou José, ficou grávida pelas coxas e meteu essa ideia toda e o trouxão foi lá e aceitou tudo, né? Mas pai é quem cria, assim como o Bigode cria o William, essa criança bonita que pode ser que se torne um adulto muito esquisito. E sejam bem-vindos para mais um especial de Natal do Weekcast, que não traz nenhuma mensagem feliz, mas azeda o seu Natal como ninguém. Obrigado, e vai começar! É 5, 4, 3, 2, 1... Especial de Natal do Weekcast. Vai todo mundo se fuder, porra!
E opa, opa, e aí galera, aqui é o Kenô, vocês não estão me ouvindo nesse podcast, pois eu não participei, pois eu tinha coisa melhor pra fazer do que aturar o Bigode falando besteira. Não, é isso aí galera, especial de fim de ano do Wikicast, eu com certeza esse pessoal falando um monte de merda e coisa que nem eu e nem vocês concordam, então eu já peço perdão pelo vacilo.
E atenção, atenção, estamos começando para todo o Brasil e para o mundo, sim, mais um Wikicast, e estamos na mesa com os insurgentes mais... Jim Carrey, o Belo.
Opa, Natal é época de vir, duro de matar.
Eu trouxe nada mais, nada menos, Rogerinho, do que o maior filme de Natal da história. Duro de Matar.
E sim, estamos com ele, sim, na ordem que está aqui. Ele que mora na Augusta e de vez em quando também mora na Paulista. O Pato.
E aí, galera. O Kenô, na verdade, é um fantasma do Natal e foi visitar o Massachusetts.
Eita! E sim! Faça um silêncio, caralho! Segure o Jesus! Estamos com ele, sim! Direto da terra que não tinha Natal, só depois que chegaram os portugueses! O Walter?
Cara, eu sou tão pobre, mas tão pobre, que eu acho que o único filme de Natal que foi marcante na minha vida foi o Natal com Hermes.
O Natal Maluco de Hermes!
Eita, e sim, estamos com ele na terra onde se comemora o Natal primeiro. Sim, o Senna.
Opa, inclusive eu tô aqui no Japão, já é Natal, gente.
Eita, e eu, o host mais louco do que nunca, que não comemora Natal e sim o dia do No Chance, porque solta a vinheta. Especial de Natal do Weekcast. Isso aí, galera, sim, caramba, hein, hoje... Se o Walter escrever lá no Twitter, que já tô dando uma indireta pra ele, vai sair sim, o Wikicast da Liga da Justiça saiu agora, que eu tô gravando esse podcast com o pessoal sobre o especial de Natal, hoje é dia 12 do 12 de 2017.
Tá saindo agora.
Eita, caralho,
agora você... mesmo, tô postando agora.
Eita, e é isso aí.
Nasceu, caralho.
Nasceu, puta que pariu, caralho. Olha só, galera, teoricamente vai chegar aí em fevereiro, 2 anos de Wikicast. E há um ano atrás, praticamente, a gente gravou um especial de Natal. E quem diria, né, não? O Bigode hoje em dia é pai, cara. Olha só, de um especial de Natal pro outro, o Bigode virou pai. O Walter tá no colégio ainda dando aula.
Quase perdendo o emprego, né?
Quase perdendo o emprego. Entrou o Senna e o Belo. O Belo é mais ou menos, sabe como é que é, né? Ficando aquela porra em cima do muro, só participa de coisa quando quer, né? O Pato foi pra São Paulo, acho que ele já tava em São Paulo, não lembro. O Albino saiu, o Kenô virou espírito de Natal.
Eu até hoje acredito que o Albino não saiu. Na verdade, é o Guarda Belo e ele tá dando a volta na gente. E vai de Natal pra gente e vai revelar que ele é o Albino.
Eu sou tipo aquele cara de várias vozes, né?
Na verdade, o Belo é a Jéssica. Quem entendeu, entendeu, né? Fica aí, Jéssica. É Jéssica o nome da tua cunhada?
É Jéssica.
Gostosa, hein? Gostosa.
Olha só que tarado, se já não bastasse o Kenô.
É, na tua mãe, né? Tá, acho que eu não sei das histórias. Meu pai me conta tudo. Mas é isso aí, galera.
Inclusive, eu queria aproveitar esse momento familiar pra pedir a foto da Jéssica.
Opa!
já acabou, Jéssica.
Eu gosto, tá aí, que piada cretina.
Ah, o Senna doido pra eu zoar ele de novo com as piadas dele. Mas tudo bem. Vamos lá, pessoal. E é isso aí, galera. Especial do Natal do Wikicast. Ano passado a gente falou de filmes de Natal.
Mas acho que eu vou. A gente vai mudar isso aí, que a gente vai gravar um ringaltão hoje, que eu vou aproveitar o do ano novo também. Aproveitar que a galera tá de bom humor, caramba, quatro tá cedo ainda, e só quem vai trabalhar amanhã sou eu, que todo mundo é rico aí, vai ficar em casa fingindo que tá com dor de barriga. Eu não podia ter falado isso. Mas é isso aí, galera, vamos lá. Começando aqui na ordem que tá pra mim, deixa eu botar aqui na tela do Hangout, calma aí. Ô, caralho, tá aqui. Vamos começar pelo Belo, que é a ordem que tá aqui. Belo, quando eu falo Natal, o que que vem na tua cabeça de Natal?
Arroz com passas.
Arroz com passas. Então vai ser o primeiro...
Derruba ele aí, vai.
Vai ser o primeiro tema, já vimos que o Senna gosta de arroz com passas, eu que vou derrubar ele. Né? Cara, na moral, eu fico pensando, acho que a gente falou isso ano passado, mas são novas pessoas que estão aqui, então vamos lá. Cara, quem foi um infeliz que tava em casa e pensou assim, né... Ah, um arroz de Natal tem que ter passas, porque combina pra
caralho. Ah, é top, sai daí vocês.
Ó, só vou falar não, que foi
é horrível, eu. Cara. Não tem nada a ver, cara.
Porra, vocês curtem uma porra de um bolo com fruta cristal.
Não, porque eu não gosto também. Eu não gosto também. Eu
odeio panetone.
Eu odeio panetone.
Ah, então vocês não sabem o que é bom na vida.
Cara, comida industrializada e fruta não combina, velho.
Eu só queria dizer que o cara que inventou de pôr passa no arroz é o mesmo cara que inventou de colocar pedaço de maçã na maionese.
Puta! É o mesmo cara que fez o 11 de setembro.
É o mesmo cara que... Fala, passa.
A galera tem pensado, não, a ceia tem que só ter coisas especiais. Se a gente colocar um arroz branco normal, é o mesmo arroz dos outros 365 ou 4 dias do ano. Vamos botar passas só pra diferenciar.
Não, cara, põe um molho, põe uma ervilha.
Ervilha, ovo,
cara, sei lá. Cara, vai complicar a minha situação. Cara, eu odeio tanto passas, mas tanto passas que a minha mãe ama passas. E ela faz o almoço e a janta daqui de casa. Ela pega as passas e ela coloca separadamente o arroz com passas e o arroz que é pra eu comer, cara. Porque ela já sabe que eu odeio essa porra. Eu não gosto de arroz. E outra coisa também, eu odeio arroz com galinha, cara. Primeiro que não dá pra misturar a carne da galinha com a porra do arroz. Eu não consigo conceber essa fotossíntese.
Ô, Walter, tua mãe come passas com arroz, né? Não é arroz com passas, pelo visto.
Mas o Walter deu uma solução interessante. Por que não faz o arroz solto e coloca um potinho com passas
do lado? Ele faz todo dia, né? Por que não faz o arroz de todo dia e botar passas lá? Quem quiser, entendeu?
Não, tô falando.
Por que que não se faz o arroz com...
Põe um potinho,
né? Maneira equivocada, né?
É porque o cara pegaria as passas do potinho e jogaria no arroz. É porque o cara gosta de trazer a inimizade na família, cara. O cara que faz isso, a pessoa, ele joga passas no arroz e fala assim, aqui tem a guerra pra eu ver aquele meu primo que não vem há 15 anos aqui, só vem no Natal, né? Quer dizer, não vem um ano todo só pra eu ver ele reclamando, ai, botaram passas no arroz. Que esse filho da puta que fala que gosta de passas com arroz, vamos ser sinceros, ele não gosta de passas com arroz. Porque se ele gostasse, ele comia todo ano ele comia passas com arroz.
É, concordo com você. Oh, mas eu diferente, então. O hipster do arroz.
É, todo ano não, mas sempre que eu tenho passas aqui em casa, eu misturo no arroz, cara. Pode ser uma doença, pode ser um problema mental, mas eu faço.
E quando tem passas na sua casa?
Não, pô, vira e mexe. Quando eu vou no mercado, eu compro passas
e simplesmente passa adiante.
Ó, oh, eu tô me segurando pra fazer piada com passas,
hein? Eita, não tá querendo
ser. Aí Natal, o especial da Praça é Nossa também.
Eita, velho.
Famoso tiozão do Natal também, velho. O cara do pavê pra comer.
Sim, né? Vamos ser sinceros numa coisa aqui.
O peru tá pronto, né?
O cara da torta, né? Ai, essa é torta, mas ela tá reta, né?
Caralho, essa eu não escutei, não. Calma aí, vamos ser sinceros.
Mudar essa no Natal.
Deixa eu anotar aqui essa torta. Não, mas vamos ser sinceros numa coisa aqui. Eu posso ser sincero com vocês? Eu não... A galera fala do tiozão do Natal, o cara...
Ah, tá pra dizer que nas outras vezes era tudo de mentirinha, era.
Olha só.
Vocês realmente tinham um tio... Aproveitar que o Walter puxou. Ô, Walter, tu realmente tinha um tio que mandava essas piadas? Ou alguém próximo de ser um tio? Porque todo mundo fala desse famoso tio que manda as piadas. Mas, cara, eu não lembro de ter um tiozão, assim, que mandasse as piadas, assim. Tu, Walter, tinha um tio que mandava esse tipo de piada de tio mesmo?
Eu não tinha um tio que mandava piadas sobre passas, sobre pavê, sobre porra nenhuma. Eu tinha um tio que contava piada, tipo, coxinha, do viadinho, do bichinha.
Caralho, Walter, eu sou muito doido.
Eu ficava me perguntando se ele era homofóbico ou se ele tava escondendo alguma coisa no interior dele, enfim.
Então tu tinha um tio legal, porra. Fala.
Meu tio contava piada de papagaio, cara. Papagaio, tipo, com bandido.
Tem um papagaio no Rio de Janeiro que ele é... Papagaio fala tudo. Papagaio fala tudo. Papagaio enorme, fantástico, papagaio. Diz tudo, fala da vida dos outros, fala tudo. Papagaio foi pro funk, levou uma facada na cabeça. Numa confusão lá, acertaram uma facada na cabeça do papagaio, que abriu um corte enorme. O papagaio disse, ah, meu Deus do céu, vou morrer. Meu Deus do céu, eu vou morrer! O papagaio, eu vou morrer, eu vou morrer. Se socorro embaixo da cama do dono dele lá, disse, eu vou morrer afogado. Eu vou para dentro do banheiro me afogar dentro do corro lá da privada lá do banheiro, do bidê, do negócio lá. Aí foi para dentro do corro do banheiro, para morrer, com um corte enorme na cabeça. Quando ele estava lá dentro, a mulher se levantou para fazer xixi. Aí que ele olhou para cima, ele disse, não vou morrer mais, graças a Deus. Uma mulher com corte desse tamanho não morreu.
Entrando, e no final o bandido tomava no rabo. Ele não era nesse nível aí, que era
nesse naipe também.
É, outra coisa clássica é esse tiozão, né? E aí, como vai na escola? Vai pra comer ou pra namorar? Como é que é?
Verdade.
Namoradinha, né?
E aí, as namoradinhas. Mas vocês, eu perguntei pro Walter, mas vocês tinham algum tio que é pro Natal e Ano Novo contar esse tipo de piada? Ou, sei lá, no almoço de família, vocês tinham um tio desse? Contava essas piadas pra ver, pra comer. O Senna, eu acho que ele é o tio que faz isso, na verdade, né? Mas tudo bem.
Senna, essa fera é meu, né? Só falta o Faustão falar, né?
Essa fera, bicho!
Quem sabe faz ao vivo. E aí o Senna, vai falando de piadinha dele.
Se vira nos 30.
Eu fiquei imaginando agora o tio do Walter com os trejeitos do Costinha contando a piada. Ah, aí chegou o papagaio
ajeitando o suspensório aí.
A Costinha era muito bom, gente, pelo amor de Deus.
Cara, vocês estão falando de tio, essas coisas, hein? É, aí onde vocês moram, tem essa tradição de vocês saírem na rua cumprimentando todo mundo? Todos os
não,
NPC?
Eu não cumprimento ninguém Natal, nem nos dias da semana normal, quem dirá no Natal.
Caralho,
eu acho que o espírito do Keno tem que visitar o Walter. Os sete espíritos de Natal.
E olha isso, eu de novo, o Keno, mas uma inserção idiota de áudios dentro desse podcast ao qual não vai fazer sentido nenhum. Dessa vez vocês aí nessa época de fim de ano, perdendo seu tempo com aquele parente mala que tá na sua casa. Quer saber? Bota esse filho da puta pra fora, rapaz. Natal é o dia pra você comemorar, você tem que aturar os outros querendo rangar na sua cara. Dá uma tapa na cara desse filho da puta e bota ele pra trabalhar. É isso aí, galera.
Caralho. Pô, mas aqui no cara, Rio... Pode falar, pô.
Cara, eu sou sensacional, cara. Eu tinha uma namorada que é interiorana, né? O pessoal do interior já viu. Todo mundo se cumprimenta e tudo mais. E ela se sentia incomodada, porque quando ela chegava nos cantos antes e falava com o vizinho dela, ela dava bom dia, boa tarde, boa noite, e eu passava batido. Ela dizia, porra, tu não vai cumprimentar ninguém? Eu não conheço esse filho da puta. Ela, credo, que falta de educação.
Caralho. É
não,
porra. Que climão de Natal, hein?
Ele aqui é o Walter, gente... sincero. Vai, Bel, desculpa.
Aqui no Rio a gente tem esse costume, pelo menos eu tive. Hoje, eu acho que se perdeu muito, mas tempo de moleque, inclusive a gente entrava na casa dos outros.
Ô,
pra
Belo,
roubar a ceia, né?
Só te cortar rapidinho.
Caralho, velho.
É que você mora no Rio, né? Isso explica muita coisa.
Nossa, que piada mal.
É porque o Belo é negro. Piada racista. É porque o Belo é negro.
Caralho. Só fica pior, né?
Ó, oh, tô dizendo que é o Albino, gente.
É, aí,
tô falando.
Escuta aí, calma aí, ô Belo, só explica o contexto da tua rua, porque isso também era comum. Eu moro numa rua sem saída. Então, hoje em dia, não muito, mas quando eu era moleque, como a rua era mais cheia, tinha mais criança, os vizinhos às vezes ficavam no portão, mas depois de uma hora e cumprimentavam.
Colocava até a mesa na garagem, né? Colocava até a mesa na garagem.
Botava, a gente põe a mesa na garagem aqui de casa.
Sim, cara, isso é muito coisa de interiorano mesmo.
Pô, aqui tem aquele costume de, tipo, não tem mais hoje, né? Mas antigamente, depois que dava meia-noite, as crianças iam tudo pra rua com os brinquedos novos, patins, carrinho de controle remoto, essas coisas todas, e a gente ficava brincando um pouquinho depois.
De parar, estão tudo recolhido dentro de casa pra não levar tiro.
Depois o Rio é perigoso.
É, depois o Rio que é perigoso pra caralho. Que a criança, aí, cara. Depois de meia-noite, ela desce com um fuzil novo. Aí que eu comprei aqui a AK-47, não sei o que, ó, o pente que minha mãe me deu, dourado, não sei o que lá. Não, mas antigamente esse costume se perdeu muito por causa da, como o Walter tá comentando, da violência, né? Mas, pô, era algo bacana, cara. Foi algo bacana, mas... que deu pra...
Eu posso ser sincero, não é questão de violência, não. Eu moro num lugar que não é tão, tão violento assim e não tem mais esse costume, né?
É, acho que das pessoas capitalismo, né? Sociedade capitalista, né?
Até é uma caralho, coisa que eu reparei que diminuiu é a decoração também. Antigamente,
sim, né, sim.
Colocava mais decoração.
Então. Mano, antigamente era foda, né? Tinha lugares que eram só isso, né? Tipo disputa, né? Que nem, eu acho que tem um filme que faz essa porra, né? Que nego botava tipo um Papai Noel de mentira, luzinha pra caralho. Eu não sei nem como é que a pessoa conseguiu dormir dentro da casa.
Mas isso tem uma justificativa também, porque, os enfeites estão caros pra caralho, velho. Vocês já foram numa loja comprar enfeite?
O pessoal aqui de casa foi, falou que tá caro. Ó, tá o Papai Noel subindo as escadas, vários Papais Noéis, três Papais Noéis subindo a escada, pagaram aqui em casa, depois eu mando a foto pra vocês no grupo. Eu vou lá embaixo depois de terminar e mando a foto no grupo. R$34, mano. Tomar no...
Caraca! Papai Noel renuncia que subiu na escada pra destruir a janela.
É só comprar pelo link da Amazon que sai mais barato.
Tá, tem um posto.
Ela é a cidade do Natal, né? Que as pessoas acreditam que é o tiozão, né? Não o Papai Noel. Ah. Eu mandei a foto pra vocês
aí. É, isso é ver?
Alô.
Eu ia falar também. Ui, alô.
Não, fala, pode falar.
Que o Walter puxou, né? Da questão dos enfeites de Natal. Eu acredito que na casa de vocês. É assim, né? Hoje não tem mais que... Hoje é carreira solo, né? Eu estou com a mamãe. Mas tinha sempre aquele costume de, tipo, tua mãe lá pegar a árvore do Natal passado, Natal retrasado, e as bolinhas do Natal retrasado, e reutilizar, né? Comprinhas, algumas coisas, e colocava lá em casa. A gente teve uma árvore que muito tempo... Cara, usamos os anos seguidos, cara. Sim, assim, era bem de boa. E, porra, aí depois mudou, né? Ver essas luzes hoje que são de LED, que são bonitas, tem, tipo, essas... Esses piscas de ritmo, não sei se tem aí na terra de vocês. Tem. Que tem uns que piscam mais rápido, outros que vão no, naquela onda. Aqui no Rio tem pra caramba isso, cara. Aqui no Rio, inclusive, tem um pisca-pisca agora que é tipo luz de LED, né? Um azul meio fluorescente. Uma loucura.
Tem aqui,
cara,
em casa. Tem aqueles que. Que. Muito Uber usa, né? Que tem no fundo.
Ah, sim, sim. Pô, isso é show de bola, isso é muito maneiro.
Tem aquele que o pessoal usa também que tem umas letras atrás, não é?
Então... É os transgefixos.
E aí, se alguém falar alguma coisa ali, você pega, consegue pescar, né? O que o cara quer dizer. Sim, mas eu acho maneiro que, tipo, essa parada dos enfeites e a fogo, né? Porque tem o enfeite, assim, que eu digo baixa renda, que nem era o meu da minha casa, que era um enfeite humildão, pode-se dizer assim, né? Só arvorezinho e coisa. E tinha outra chance que você passava nego, fazia, tipo, que nem no bigode. Papai Noel que entra na janela. Tipo, Papai Noel dançante, né? Papai Noel que fica rebolando, tocando algumas músicas. Papai Noel que. Fica rebolando, tocando algumas músicas, aqui, coisa carioca. E era só nesse nível aí, entendeu? Mas eu acho que hoje em dia, como vocês salientaram, pô, diminuiu bastante essa questão de arrumação, de luzinha.
Mas vocês acham que diminuíram por quê? Por causa que a conta de luz tá cara, como o Walter disse também, os enfeites estão caros. Porque eu acho que o pessoal começou a desmistificar o sentido não total do Natal. De tipo, eu tenho que passar o Natal com a minha família, eu tenho que fazer uma puta ceia com peru, arroz com passas, farol.
E aqui é o Kenon com mais uma dica de fim de ano pra você. Você que vai passar o fim de ano em casa, é pobre, não pode ir pra casa, eu tenho uma dica maravilhosa pra você. Compre um engradado de cerveja e se bebede, porque é isso que essas datas significam. Beber até cair sem ninguém te julgar por isso. Então aqui eu já com meu belo copo de cerveja na mão, já estou bebendo e produzindo ótimos áudios. Então você também, boas festas e ótima bebedeira.
Às vezes nem com a família, às vezes o Natal das pessoas é mó bad vibe, assim, nem tem Natal
direito. Sim, sim, né? Será que pôs isso...
ali na casa, no... O Esqueceram de Mim na Band.
Eu estou falando de Esqueceram de Mim. Sabia? Esqueceram de Mim. Belíssimo filme de Natal. Porque nos Estados Unidos eles fazem um filme de Natal novo a cada ano.
Sim.
Acabou o Natal.
Vocês acham...
Botando a Simone pra tocar.
Porra, nem fala. Mas vocês acham que isso diminuiu por causa disso também? A galera mudou esse sentido do que é o Natal? Saiu, tá querendo ser... Como eu posso dizer? Sair das tradições, né? Porque a única coisa que eu acho que continua tradição e eu escutei esses dias é o Roberto Carlos, né? A tradição do seu Natal, Roberto Carlos, que não sei o que.
Ah, não, mas é porque isso aí ele deixou gravado até 2050. Você pode perceber que a plateia são as mesmas pessoas, cada show só muda de lugar.
É que nem o Stanley. Ele já deixou gravadas as participações dele.
Eles já morreram e o que tá ali é só a gravação, né? Só tudo que já foi gravado antes. Cara, Roberto Carlos é muita coisa de final de ano mesmo, né, cara?
Não, Roberto Carlos, Natal na Líder Magazine e Simone, né?
Sim, sim. Porra, quando vem, você já sabe que é Natal quando começa, já é Natal na Líder Magazine.
Já é Natal na Líder, já é hora. Brilha uma estrela na imensidão. Siga essa guia, siga sem demora. Siga esse sonho, siga o coração. Já é Natal na Líder, já é tempo de achar um tempo pra seguir o bem e transformar a espera em esperança. Compartilhar o amor que a gente tem. Já é Natal na Líder, todos juntos seguindo assim na mesma direção. Todas as cores, todas as idades, siga esse coro, siga essa canção.
Pode seguir o espírito de Natal, já é Natal na Líder.
Já é Natal.
Líder Magazine, patrocina nós.
Aqui deve ser uma loja da Austrália, né? Então já é Natal lá, antes de chegar aqui.
Porra, caralho.
Bem bolado,
né? Foi inteligente.
Esse foi o momento que o Senna ficou com raiva. Aí o Pato mandou uma piada muito melhor que a minha.
O Senna, você conhece essa loja aí
não, em São Paulo? Não, não conheço não.
Mas sabe da fama dela?
Não, também não sei.
Ah, então vamos explicar. Explica aí, Pato.
Uma palestrinha.
Não, é que é uma loja de magazine, sei lá, tipo Pernambucanas, que tem em São Paulo. Mas é que ela tradicionalmente... É o primeiro anúncio de Natal que passa na TV. Tá, sei lá, começo de novembro, final de outubro, já tá passando campanha dela e tinha um jingle, né? Já é Natal na Líder Magazine.
Sobre loja de departamento, eu acho que esse é um dos primeiros Natais que vai ter aqui em Belém do Pará, que a gente não vai ter uma loja tradicional daqui, que foi a falência por causa da crise econômica.
Caralho.
Legais de todos, cara. Que
qual era o jingle? Canta aí pra gente.
Olha lá no céu, é o Papai Noel trazendo felicidade. Bem-vindo Natal e amada.
Olha lá no céu, é Papai Noel. Vem pro Natal da cidade trazendo felicidade. Bem-vindo ao Natal e amada. É tempo de celebrar. É noite de magia com tudo que você sonhar. Olha lá no céu, é Papai Noel. Vem pro Natal da cidade trazendo felicidade. Bem-vindo ao Natal e amada, é tempo de celebrar. É noite de magia com tudo que você sonhar. Bem-vindo ao Natal e amada, é tempo de celebrar. É noite de magia pra gente sonhar.
Doce Natal e amada.
Aí eu me esqueci o resto da música. Era...
Ô Walter, qual o nome da loja pra procurar no YouTube depois?
Y e Amada.
Era aquela adorando, não foi a identificadora alfa, né?
Outra coisa tradicional é reportagem, né? Mostrando as compras na
Augusta,
na Rua da Alfândega, no Rio.
Na 25 de março.
Na 20... Isso.
Cara, essas reportagens são foda. A pessoa fodida, sem dinheiro nenhum. Não, eu tô aqui, deu pra comprar o presente pra todo mundo. A mulher cheia de sacola com coisa assim, baratinha, tá ligado?
Outro clichê, né? É crise, né? Esse vai ser o Natal das lembrancinhas. Por causa da
crise. Cara, aqui em casa já tem a lei, cara. Já baixou a lei que não vai ter presente pra ninguém esse ano. Só pro pessoal de casa e olha lá. Porque a gente tinha uma tradição de comprar presente e lembrança para as pessoas que a gente mais considerava e tudo mais. Só que uma por conta da crise e duas porque porque tá todo mundo aqui com o rabo muito sujo em casa.
Acabou a consideração.
Simplesmente ele decidiu cortar os presentes de Natal, cara. Então esse ano vai ser um dos nossos natais mais bad vibes. Assim.
Mas então, cara, aproveitando que vocês estão falando de presente, desses clichês, vamos falar de outro clichê também que é básico, né? E o amigo oculto de Natal da família, hein?
Ai, cara, nem me fala. Cara, o último amigo oculto que eu participei, me deram uma bermuda, cara. Eu não uso bermuda.
É foda isso,
Você não vai achar uma foto minha de bermuda em lugar nenhum.
Os cara, pô, o cara não é teu brother, né? Pra te dar uma coisa que você não usa, você vê que não é tão amigo assim.
Caramba.
O pior é que eu vou trocar na loja, aí eu não acho nada que tenha um valor parecido. Às vezes eu troco... Ficando. Eu troco pra um negócio mais barato, fica com troco mesmo e pronto.
Cara, vocês estão falando dessa parada de amigo oculto, sabe o que, que eu lembro? Vocês vão achar que agora eu sou um babaca, pode ser verdade, mas...
Eu já te achava antes,
agora vai achar mais então. Eu lembro muito de fazer esses amigos ocultos de empresa e sempre tem um miserável ou a miserável. Porque todo mundo vem com aquele saquinho tipo, o amigo oculto é até R$20, R$10. Aí vem com um saquinho pequeno, sei o quê. Mano, vem uma pessoa que vem com uma sacola, tipo, de uma loja muito maneira. Aí tu fala assim, caralho, esse cara gastou mais de R$20 nisso aí, hein? Espero que eu ganhe, não sei o quê. Quando a pessoa, ele vai lá e dá pra pessoa, quando você vai ver, é o mesmo presente, só uma sacola diferente. Aí eu fico assim, caralho, que cara safado, meu irmão.
Esse negócio de...
Cara, mas na empresa de vocês, rola amigo secreto, eu nunca trabalhei num lugar que...
Ou eles
fizeram e não me chamaram também.
Na empresa que eu trabalhei, no retrasado ou passado, já eu não lembro, a gente já tava com um clima já de muitas amizades, a gente fez um inimigo oculto, cara. Então a galera já aproveitou pra dar aquela zoada, né? Muita amizade, hein?
Eu acho que em São Paulo é mais comum a festinha de final do ano, assim.
Não, a gente também fez aqui, festinha da empresa, aqui, né?
De tirar um dia, fazer um happy hour de todo mundo ir pro bar, beber e tal.
Ah, fala, Walter.
E, assim, os mais chegados, assim, vão pro confraternizar em barzinho e tal. Não rola, assim, algo específico. Troca de presente.
E agora, mais um momento do WikiCast, onde eu invado a transmissão pra, dessa vez, pra mandar os recadinhos de Natal. Dessa vez, recadinho do nosso querido Walter Supermercado. Nossa, Walter Supermercado, pelo amor de Deus, não dê panetone nem pro seu pior inimigo. Ninguém merece essa merda. E esse foi mais um recadinho de Natal.
Eu nunca trabalhei onde tem happy hour, cara. Aqui é só sede ar mesmo e é isso aí.
Ou ninguém te convida, né, Senna? Fica essa
lembrança. É, verdadeiro inimigo oculto. Pô, rapaz, vocês falando dessa questão de inimigo oculto, no primeiro ano lá da minha empresa, né, eu comecei a trabalhar no perto do final do ano, né, então rolou um amigo oculto e tudo, me chamaram, conheci pouca gente, mas de qualquer jeito, fui lá, né, fui fazer aquela situação chata, porque tu não conhece quase ninguém, aí dá abracinho, beijinho, tira foto, mano, e rolou, na hora lá da entrega de prêmio, tem uma pessoa lá que a galera não gosta muito, de essa pessoa tinha que falar alguma coisa. Cara, isso é muito... Puta que pariu, vergonha alheia do final de ano. Você vai entregar o presente? Faz um discurso antes, ou fala um pouquinho dessa pessoa, não sei o quê. Não.
E esse filme...
Já tá começando com amigo oculto já. É sem amigo oculto. Fala o nome do teu filme direto.
Mano, teve uma dessas pessoas, se não foi comigo, mas tipo, teve uma pessoa que tirou outra que já tinha treta com essa pessoa no passado. Então quando a mulher foi lá na frente, eu já citando mais nariz, quando a mulher foi lá na frente falar da outra, mano, mas ela tipo assim, não, mas tipo, fulaninha, sei que a gente tem nossos problemas no passado, ela nunca me ajudou, mas tipo, ela tava pra isso, aí eu, caralho!
Cara, sabe o que tipo, isso me lembra?
Vai, pega fogo!
E Bigode, sabe o que isso me lembra? Acho que a gente fazia parte que, fala alguma coisa do fulano e tal, aí o outro ficou falando mó coisa do tipo, porra, mas você, né? Pô, fica colocando o nome no meu trabalho sem ter feito porra nenhuma, né? Aí,
caralho,
quando chega na vez do bigode, o bigode simplesmente vai lá e fala, porra, cara, eu acho teu trabalho uma bosta, cara, vai tomar...
Caralho, que festa de fim de ano.
Não, isso foi festa de um ano de programa.
Isso foi podcast especial de Natal...
Adiantado.
Mais 18, né?
Não vou cortar essa porra, não. Vou deixar, foda-se. Aconteceu mesmo.
Ei, bigode.
Que nem placa de obra, né?
Placa de obra.
Cara, mas...
Fala, Bel, pode falar.
Não, eu ia falar essa parte aí, uma parte, assim, intensa e até meio chato. Pô, se você tá ouvindo a gente, você faz esse tipo de esse momento de você ter que ir lá na frente e falar da pessoa.
Eu acho, que tinha que ser bem prático, ó. Vai na frente e fala, é fulano, entrega. Até pra acabar mais rápido as pessoas comerem já.
Sim. Tipo, a mulher ou é homem? Não, é mulher. Ah, então é fulano. É, vocês acertaram, vocês são gêmeos.
Sabe, tão presente, sabe qual o grande problema? O Natal, é o que eu falo, né? O Natal é uma data muito hipócrita, né? A galera tá com a porra da mesa farta, tu não vê aqueles parentes um bom tempo, aí rola aquela falsidade foda. Aí, eu tô falando assim, do parente realmente você não tem muito contato, sabe? Que você só vê no Natal. Aí tem aquela tua tia véia que enche o saco. Aí tem a porra do tio mesmo também, que enche o saco pra caralho. Aí tem aquelas piadinhas. Eu nunca passei por isso, que minha família é pequena, né? Mas assim, eu vejo pelo que o pessoal fala, né? E do que acontece, tipo, do que eu vejo. E acho que o Natal acaba sendo escroto e acaba acontecendo essas coisas vergonhosas por causa disso, né? Porque como cai um amigo oculto, então obrigado a participar pra fazer aquela firula na empresa. Aí tu fala, porra, o meu amigo oculto, ele... não ajuda ninguém, é mó babaca, né? Mas todo mundo admira ele, é o Jorge. Aí vai lá o pessoal, caralho, que não sei o que lá.
Ou então atira o chefe, né? Meu amigo oculto, é uma pessoa muito autoritária.
Não, mas geralmente quando o pessoal tira o chefe é uma babação de ovo, tipo, fodida, né, cara? É, chega a ser triste.
Ó, vocês estão falando essa porra aí, eu ouvi aqui no Twitter.
Eu já participei de um amigo oculto, agora que eu me lembrei, na época da faculdade, que eu tirei a menina que eu gostava. E eu simplesmente cheguei a dizer, meu amigo oculto. Outro é simplesmente uma das meninas que eu mais gosto da sala de aula. Tipo, ela é bonita, ela é inteligente.
Aí você deu o seu coração de presente.
Oh. Aí vocês adivinharam quem é? Adivinharam? Aí o pessoal ficou boiando, assim, dizendo, que porra esse filho da puta tá falando, cara? Aí eu, todo sem graça, falei, é a Fernanda ali. Aí a Fernanda veio pegar o presente todo sem graça, dizendo, pô, Pablo, mas eu já tenho namorado.
Aí, mano... Então devolve esse voucher de motel aqui.
Tem que tocar aquela música do Hulk agora.
É, cara.
Lonely Man.
Vocês estão achando que...
dos brothers aí.
Vocês acham que é só na empresa de vocês? Ó, acabou de dar aqui agora no UOL TV Notícias. Gravações de Amigo Secreto na Record tem briga nos bastidores e vira casa de polícia.
Caralho!
teve maior treta agora no Melhores do Ano, né? Do Faustão, que a Juliana Paz ficou mal deprimida de ter perdido o prêmio lá de melhor atriz.
Tá? Perdeu pra quem?
Pra policial que perdeu era contra ela, a Paula Oliveira. Policial,
cara. Cara, vocês chegaram a ver que tem um site que gerencia a pessoa não tirar você? Não sei se chegaram a ver isso aí.
Cara,
genial.
Não, eu sabia que tinha de sorteio, mas não sabia que tinha nesse nível, não.
Isso é muito triste. Isso é triste demais.
É, isso é meio tira a máscara dessa coisa, cara. Mas é foda. O Walter tá podendo...
Tem que acabar, amigo secreto.
Que isso, cara? Aí não, pô, aí não. Pô, logo tu, tiozão do Natal, quer que acabe o amigo secreto?
Ah, não dá, cara.
É foda, que antigamente tinha CD, né, pra dar de presente e tal. Hoje em dia não tem.
Tu dá, não, o Pato, drive, Pato, tu dá aquele cartão de um mês grátis no Netflix.
É isso que eu fiz agora. Sim. No Natal passado foi isso que eu fiz, cara. O presente da minha tia foi um pendrive com um monte de música do Baile da Saudade.
Viu? Bem bolado. Eu lembro que antigamente, sei lá, o CD eram R$15 o padrão. Uhum. Então todo mundo dava CD em Amigo Oculto, assim, mesmo.
Sim. Pô, essa época era boa, hein, cara. Eu ganhei o CD do... Eu já tinha, eu sou muito fã do Marcelão D2, né? Marcelo D2. Pô, ganhei da mina mó gata lá, graças a ele não escute. Mas da uma mina mó gata lá do meu antigo trabalho. Lá, não, pô, sei que tu gosta, então eu te dei esse CD aqui do Marcelão D2.
Eu vou marcar ela no Twitter quando sair esse podcast, pode deixar.
Mas essa história é antiga, eles nem se conheciam ainda.
É verdade.
Eu só vou dizer uma coisa, tem mais alguém gravando essa conversa aqui.
Ih! Pra quem já não gosta da treta, é da Graciane no Twitter, né?
É. Cara, esse negócio de CD, eu ganhei CD repetido nessas tretas, assim. Sério? Ah, você gosta de Nirvana, vou te dar esse CD aqui que você não deve ter.
Bem, se eu gosto, é provável que eu tenha, né?
A 18ª versão ao vivo do Nirvana, que dessa vez tem um Kurt Cobain enfiando uma carabina na cabeça dele, né?
Caralho, que isso, cara?
É bem good vibes, né? Bem,
é,
bem
o good Walter vibe. Tá no clima do Natal mesmo. Feliz,
vem cá. Fazer... Pô, escuta só. Desculpa, amigo, te falo.
Não, pode falar que depois eu faço a pergunta. Fala aí.
Eu ia falar desse prêmio aí que o Walter citou da questão do Faustão lá, que tá virando já o característico de final de ano também, né? De Natal. Que
prêmio? Sim. Prêmio melhores do ano, onde só teve 3 ou 4 negros, o resto todo branco, safado.
Olha só. Não,
não é maior que o troféu imprensa, né?
Não, não é maior.
Não é maior. Se dentro do troféu. Nossa, a imprensa deu prêmio pra cada merda, né? Já deu prêmio pro Danilo Gentili.
Verdade. Verdade. Mas eu queria falar que, tipo assim, esse da Globo tem umas paradas assim doidas. Já tá falando Globo, foda-se, né? Tem as paradas doidas que, tipo assim, nesse teve, que nem falou, teve esse da Juliana Paz, e teve um do Vladimir Brista, que tava lá em Nova York, o cara parou tudo que ele tava fazendo lá, o negócio do bingo lá, que provavelmente pode ir pro Oscar, e ele ficou parado lá no meio do frio do caralho, esperando o prêmio não foi pra ele. Só que o cara é tão gente boa que o cara não bateu palma. Ele, pô, esse cara é brabo, não sei o quê. Foi pro outro maluco dessa novela aí também, que tinha Juliana Paz, tinha essa menina, né? Mas é um prêmio muito vergonha alheia, né? Todos eles sentados ali, um olhando pra cara do outro, não sei o quê.
Pose, que eu tenho uma teoria que se tivesse uma Liga da Justiça, tinha que ter esse cara como Superman.
Caralho.
Vem cá, aproveitar aí, pegar outras tradições do Natal, né, que aí, já que no outro podcast a gente falou sobre filmes de Natal, mas agora é falar os filmes que passam no Natal, né, que é meio que de praxe, como o Walter já falou agora na Band, né, que passa o Esqueceram de Mim 1 ou 2, né, passa aí o especial de Natal do Kiss, né.
E vai passar Guardião de Todos, cara, Guardião da Galáxia.
É, vai ser top, hein?
A Globo botou. E é um filme bem família, né? Se fosse o 2, seria melhor ainda, né?
Cara, tem um filme de Natal que faz tempo que eu não vejo. Eu não vejo passar com aquele herói de brinquedo.
Nossa! É,
velho. Milagre na Rua 34.
É, também, esse faz tempo que não passa.
A linda é Natal de Hermes, que eu acabei de falar pra você.
Sim, Natal de Hermes.
Aí eu vou botar no Google agora, Hermes com H, cara, é revista.
Ó, o filme...
O clássico, né, a Felicidade Não Se Compra, preto e branco.
Sim, também, um clássico também de Natal é o...
O filme?
Oi?
Alô?
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 Alô, 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 galera. Seu bando de filha da puta, que o Albino interrompendo a reunião de Natal de vocês. Primeiro de tudo, é tudo piranha e puta. Segundo, Natal, caralho, o negócio é comer rabanada e chester.
Natal é pra você ligar pro seu atendente de telemarketing e xingar ele. Sacanagem, já foi atendente de telemarketing e não faz isso no Natal não, que é muito triste. Inclusive, eu já trabalhei no Natal.
Você falou disso aí, posso falar uma coisa que eu achei muito triste?
É pra ligar pelo jeito... É pra ligar porque vai ter mais linha disponível.
Caralho. Fala aí,
Senna. Vocês conhecem um restaurante chamado Sukiá?
Não.
Não. De Gildon. Gildon é tipo uma tigela com arroz com carne em cima, assim. É um restaurante japonês que abriu franquia aqui no Brasil também, tem uma porrada de lugar. No Natal e no Ano Novo eles ficam abertos, se você quiser ir passar. Eu acho isso muito triste. Coitado de
no Natal, cara. É porque a galera no Japão é shintoísta, é por causa disso?
Não comemora Natal?
Não, eles são capitalistas mesmo, não são shintoístas.
É. Não, mas quem vai passar o Natal lá comendo?
Se então, bem que Senna, esse é tua missão. Você vai fazer um vídeo pra gente comendo nesse local esse ano no Natal, olha que legal.
Fazer um vlog.
Vai fazer um vlog.
E se fala, focar... galerinha.
Se besuntando num monte dessa porra aí japonesa, né? Caindo. Eu vim aqui me pular numa bacia de. Na banheira, não, que é muito caro, numa bacia
na
de.
Na banheira de shoyu.
Na banheira de shoyu.
Se for carne de porco, nem judeu vai, né? Porque judeu tá vindo comemorar Natal?
Caraca, cara. E isso é uma coisa interessante, né? O Natal, acho que ele já ele virou uma parada muito entranhada, pelo menos aqui pra gente, né? Que é um negócio, ah, tipo, não acredito em Jesus. Já não, mas vai ter um Natal lá na casa, não sei, tia, tu tem que ir, entendeu? Então não, não
é porque
tem...
Natal é época de... Todo mundo vai pra
casa. É isso aí, cara. É isso, pudim, boladão, pernil, nossa.
Inclusive, eu tô me matando fazendo academia pra restituir esses 3 quilos no Natal, cara.
Olha aí. Você é um homem de visão.
O interessante do Natal é isso, né? Que se tu parar pra pensar, sem sacanagem mesmo, é uma data religiosa, cara. Que algumas Sim. pessoas não comemoram, né? Porque não são cristãs. Outras acabam comemorando, tipo eu comemoro só pra comer, quer dizer, eu não comemoro, eu estou no Natal da casa dos outros, tá entendendo? Então, tipo, que assim, geralmente eu passo aqui em casa, minha mãe faz uma ceia louca, né, com passas, e eu... É pra segurar ele? Vem cá, William.
Tal do Will.
Ele vai chorar, esse viado. Calma aí, um, dois, três.
Que isso, cara?
Eu falei que ele ia chorar? Calma aí, vai chorar. Vai chorar, calma aí rapidinho, gente. Vai chorar, filho. Vai chorar, mano. Pega ele aí.
Vai chorar, moleque. Vai chorar.
Tipo o Rick Grimes, né? No The Walking Dead.
Aí... E tu acaba comemorando o Natal, cara. E tu não pega o maior espírito que é o do Natal, né? Seria, no máximo, tu comemorar ali, né? O nascimento de Cristo e o caralho a quatro. Porque o aniversário é do cara, quem ganha o presente é você, né? Eu acho que o Natal... Ele acabou ficando uma data, como o Walter falou, meio escrota. Porque, cara, todo mundo... É uma data, pra mim, muito triste, cara. O Natal. É quando eu ia falar no início. Tua mesa tá farta e tem pessoas na rua pedindo comida, né? Aí tu fica naquela demagogia fodida na tua casa. E todo mundo come, fica naquela bad vibe e vai ver televisão ou a missa do galo, né? Então, tipo... Ah, esqueci, né? O tio usando do Facebook, do WhatsApp também vem, do WhatsApp, ó, do Natal também vem com essa, né? A missa é do galo, mas quem morre é o peru. Puta que
pariu. Nossa senhora. Por que eu tô rindo dessa porra, hein, cara? Tô ficando velho mesmo.
Imagina esse tiozão em Belo Horizonte, né? A missa é do galo, mas tô esperando a missa do Cruzeiro, da Raposa.
Jornal agora, né? É outro nível.
Cara, aqui em Belém tem missa do galo todo tempo, porque tem uma ponte chamada Ponte do Galo que morre todo mundo.
E não tem a missa do pato no do Curupi lá?
Olha aí.
Ô, Bigode, mas isso que você puxou falando do Natal, eu acho que dá pra fazer uma analogia com muitas outras... Ah, a Páscoa, por exemplo. A Páscoa é chocolate, abraço e acabou, né?
Sim.
Se comemora...
Agora vai passar o filme da Liga, né? Sobre a ressurreição.
Caraca.
Ressurreição. Já tem a morte, né? Agora é ressurreição. Não, é porque, cara, é porque fica uma coisa muito escrota, cara. Porque, assim, o Natal, como... O Ano Novo ainda é uma parada que dá pra tu comemorar maneiro, que é zoeiro, o caraca. Mas tu vê que Natal é uma coisa tão chata que tu tem que passar com a tua família, cara. Aí é aquele negócio... Mas
depende, mano.
Eu quero aproveitar esse momento de Natal e quero agradecer principalmente ao brasileiro com mais bom senso de 2017, que é o Alex Muralha. Alex Muralha simplesmente decidiu rescindir o contrato com o Flamengo porque não estaria rendendo bons resultados ao time. Ele sente isso. Então, pelo simples fato de ele ter se antecipado e não a diretoria do Flamengo, isso já mostra quanto esse ser humano tem bom senso, nos poupando de mais decepções e frustrações no ano de 2018. Então é isso, pessoal. Alex Muralha é o brasileiro com mais bom senso de 2018, logo atrás de Anitta. Feliz Natal, feliz Ano Novo, principalmente para você que não trabalha na Estácio e que não foi demitido e recontratado com praticamente metade do seu salário que você ganhava anteriormente. Um beijo, um abraço e tchau.
Ano Novo, dependendo da sua família, você tem que passar com ela também.
Ah, cara, não. Ano Novo é uma parada mais desgarrada. Tu sempre passa Ano Novo com a galera. Meia-noite, tu vai passar com um cara que talvez que tu esteja ficando. E a mina vai passar com um cara que ela tá ficando. E o caramba, quatro. O Natal não tem aquele negócio de passar meia-noite com a família e tu se dispersa pra casa de outras pessoas. No caso de amigos e o caramba, quatro. Porque foi o que eu falei. O que o Belo também falou, o Walter puxou, né? que o Natal no passado, até pelo menos os 90, até pelo menos 98, 99, era uma parada, pelo menos aqui no Rio, na minha rua, era aquilo, todo mundo passava ali, algumas pessoas viajavam e passavam o Natal, aí todo mundo ia pra rua, aí ficava com o vizinho, conversava, e o caramba, olha, quatro. E
lá onde eu morava, no Rio, a galera descia, né, pra rua, a galera do bairro, assim, ficava bebendo na rua e tal, aí começou a crescer o olho, porque virou uma mini tradição de fazer isso. O cara começou a alugar uma casa de festa no bairro, fazer um negócio mais
elaborado.
Só que aí, pô, só que aí vira até mercantilizado, né? Porque aí aí no outro ano tem que pagar o aluguel, aí um outro cara cobra ingresso, talvez o cara ganhe por cima, sei lá o quê. Nossa. Aí no final acabou essa tradição.
É, porque vai morrendo, tipo, aqui na rua a gente ainda faz isso, tipo, passa o Natal, aí desce, algumas pessoas que ainda comemoram aqui na rua o Natal, que tem gente que viaja, aí dá aquele oi pro vizinho e fica ali sentado, pelo menos aqui em casa, a gente fica sentado aqui na garagem do carro, né, aí fica batendo um bate-papo, aí dá meia-noite, uma hora da manhã, aí estourando 2:30, ah, vamos dormir, beijo, tchau, benção, bom, entra. O ano novo não, a parada que já é mais festa, o caralho é quatro.
Eu quero aproveitar esse momento de Natal e quero agradecer principalmente ao brasileiro com mais bom senso de 2017, que é o Alex Muralha. Alex Muralha simplesmente decidiu rescindir o contrato com o Flamengo porque não estaria rendendo bons resultados ao time. Ele sente isso. Então, pelo simples fato de ele ter se antecipado e... não a diretoria do Flamengo, isso já mostra quanto esse ser humano tem bom senso, nos poupando de mais decepções e frustrações no ano de 2018. Então é isso, pessoal. Alex Muralha é o brasileiro com mais bom senso de 2018, logo atrás de Anitta. Feliz Natal, feliz Ano Novo, principalmente para você que não trabalha na Estácio e que não foi demitido e recontratado com praticamente metade do seu salário que você ganhava anteriormente. Um beijo, um abraço e tchau.
E aproveitar que a gente tá falando de Ano Novo, né? 2018 tá chegando. Esse especial vai ser especial de Natal e de Ano Novo. Eu espero que falar do Ano Novo seja mais fácil. Cara, qual é, começando pelo Belo aí, no mundo nerd, qual a perspectiva, Belo, pra você aí do mundo nerd em 2018? E pode falar de outra coisa que você queira também.
Caramba, olha só, 2018 teremos eleições, mas vamos falar do mundo nerd, que é melhor, né, cara, é menos treteiro. Mas, pô, 2018 pra mim, assim, vai ter, eu acho que é Guerra Infinita já em 2018, não é?
10 anos. É, sim.
Aí, ó, nerds alvoroçados aí, viram um trailer, tragam um escudo para esse homem. E pra eu, que curto muito a parte dos joguinhos, 2018, aí Days Gone, teremos um jogo que eu não curto muito, mas tô curioso pra isso, o God of War, cara. Que o novo God of War aí com a engine nova lá pro PS4. E eu acho que assim que me puxam. Mas nessa parte de videogames é complicado, porque isso vai... Tem muita previsão, mas tem muita coisa que aparece também durante o meio do ano, né? Cara, eu acho que ano que vem vai ter um filme diferente também de Star Wars, né? Não dos Skywalker,
do,
né?
Han Solo.
É, nossa, um filme solo do Han Solo. Vai ser topíssimo. E tem essas coisinhas assim, mas, cara, do mundo nerd em si... Complicado, acho que de evento a gente já tá bem forrado também, né? CCXP já se melhor evento, como maior evento nerd assim que tem no Brasil, e já tá certo de ter ano que vem, né? Cena já é patrocinado por eles.
Quem dera.
É, e eu acho que é isso, cara. Eu tô esperando bastante, vou ser sincero, tô esperando bastante esse God of War e tô curioso pra ver esse Guerra Infinita. Cara, ano que vem tem filme. Do ar com a Momoa, cara.
Cara, ó, ano certo, que né? Vem é Vingadores, Deadpool 2, Novos Mutantes, X-Men, Maze Runner, pra quem se importa com isso, a Cura Mortal, Homem-Formiga, Jurassic Park World, Oh Yeah, My Man, Os Incríveis 2, Círculo de Fogo 2, Tomb Raider, Pantera Negra, 50 Tons de Liberdade, Han Solo, Uma Dobra no Tempo, no Tempo, Ação, que é com, esqueci o nome dele agora, com o Capitão Kirk, Missão Impossível, Rampage, que é o
Chris Pine,
obrigado, é Chris Pine. Rampage, que é um filme de gorila com o The Rock.
Esse filme Rampage... é baseado num jogo.
Sim, né? sim, que não tem nada a ver, né? Parece um Falha de San Andreas agora com monstros, né?
É, aí Batalha Angel, Alita, é Sobrenatural, episódio 4, Terror. É O Predador, vai ter outro filme do Predador. É Animais Fantásticos, Mary Poppins, O Retorno, X-Men... É, Fênix Negra, É, Hotel
Transilvânia. Um filme de ação, cara.
Mary Poppins contra-ataca, tu, né? É, eu falei tudo de uma vez.
Ela vai pegar o guarda-chuva e sair metralhando todo mundo assim.
Caralho, ó. Jungle Book Origins.
É. Cara, é Jumanji, cara. Vai ter Jumanji.
Jumanji. Detona Ralph 2. Gnomeu e Julieta, aquele filme de...
Ah, não, cara.
Anão de Jardim? É, Anão de Jardim. Madagascar 4. O filme do 11 Homens e um Segredo, nem sabia que essa porra tava em produção ainda, de mulher.
Sério? Olha só, tô curioso, hein?
O Protetor 2, isso eu tô pulando, caralho, Mamma Mia, é isso mesmo, Mamma Mia 2.
Esse é um tipo
Mamma Mia. Mario. Mamma Mia com a...
Mamma Mia, Mamma Mia.
Com a moleque...
Here we go again. Mamma Mia. Puta, vai ter De Pernas pro Ar 3.
Diferente... É que o Han Solo, ele vai estrear 25 de maio.
Ué?
E em dezembro, vai ter o filme do Aqua Momoa, dia 21 de dezembro, e dia 25, o Mary Poppins. Então a Disney tá postando o Mary Poppins pra ser um filme grande de dezembro, sabe?
Aí, ó. Né? Vamos, já que a gente já deu atenção pro Belo, vamos Pato. Pato, o que você tá achando aí pro ano que vem que vai acontecer aí, cara, no geral?
Ah, guerra civil aí nas eleições? Ah, sei lá, vamos ver. Lula preso amanhã, Geraldo Alckmin presidente.
Ih, caralho!
Nossa, cara. É que Geraldo Alckmin, tipo, tirou isso. E o Bolsonaro, cara? O Bolsonaro.
Não, não ganha. Não, eu tô falando do que eu acho que vai acontecer, não do que eu quero.
Assim. O que você queria era um país anarquista, né? Sem presidente.
Eu queria que os trabalhadores pegassem nas armas e surgissem contra o...
Pato,
você tem que ir pra Rússia.
A pergunta é importante. Tu se forma ano que vem?
É.
Olha, espero, né? Ô, Walter, e você, cara? Perspectivas pro ano que vem?
As perspectivas pro ano que vem é eu largar essa porcaria desse do aula, fazer concurso público e passar nu. É finalmente pra mim. Talvez sair da casa da minha mãe, porque já chega, né?
Olha, como se fosse fácil.
Agora, quantas coisas que vão acontecer em 2018? Ah, cara, não sei. Eu não tenho bola de cristal. Eu não estudo futurologia. Cara, pode acontecer com
o Flamengo, campeão da Libertadores?
Flamengo, campeão da Libertadores. Eu não acredito em coisas impossíveis, Pato.
Eu não prevejo o futuro, mas também não acredito em coisas impossíveis.
É, gente. É, eu sou flamenguista, mas eu sou realista, gente. Pelo amor de Deus. Com esse time não dá, cara.
Verdade.
Primeiro que tu tens um goleiro que se chama Alex Muralha, cara. Que é o pior nome que você tem.
Cara,
falando de futebol, né? Ano de Copa, né?
É verdade.
Ano de Copa, isso que eu perguntei. Vou postar aqui, eu vou cravar pra vocês, cara. Vai ser Brasil e Alemanha na final da Copa do Mundo e o Brasil vai ganhar nos
pênaltis. Olha aí o que o Walter tá falando, hein? Brasil na final.
Anotem aí, o meu prognóstico. Brasil e Alemanha, 8-1 pra Alemanha.
É, pra tirar a minha... Aqui, ficou faltando isso aqui pra vocês, hein? Toma aí.
Olha só, vou dizer pra ser sincero.
Acabou o cisma do 7-1.
Vai ser Alemanha, vai ter um Alemanha versus Rússia, vai ter muita piadinha da Segunda Guerra Mundial se a Rússia ganhar em cima da Alemanha. Escutem o que eu tô falando, hein?
Pô, que horror.
Não, eu acho que vai ter não, Bigode, porque fizeram o cruzamento das chaves e provavelmente não vai ter, não.
Não?
Sim. E o Putin já fez piada com o sorteio.
É verdade mesmo isso que ele fez? É verdade?
Não, é mentira, já conferi. Não é fácil, é mentira.
Mandei o WhatsApp aqui pro Putin, perguntei. É. E ele disse que não, né? Ó, um detalhe interessante, um primo meu esteve na Rússia, inclusive ele está namorando uma russa, olha só que doideira.
Jéssica, o nome dela? Jéssica? É.
Não, a Rússia deu uma camisa com uma AK-47 pra ele. Não, toma essa camisa aqui de presente. Nossa. Ele tá bem russo agora com essa camisa, mas ele falou que lá o preconceito da galera da Rússia em si, se tiver alguém até que se já foi lá, pode até botar aí nos comentários ou falar no podcast, que os caras têm um preconceito foda com arianos, cara. Eles têm uma parada assim, meio rixa mesmo, que o negócio da guerra lá...
Mas é galera que é dos outros signos não tem nenhum problema.
Cara, você não me antecipou.
Uma das coisas sensacionais que eu achei esse ano que foi o Vitas, né? Não sei se vocês conhecem o Vitas.
Ah, é o meme.
Exatamente. Da musiquinha do podcast lá dos Vingadores. Cara, o Vitas, ele postou no dia do aniversário. aniversário da Revolução Russa, uma puta homenagem aos trabalhadores soviéticos, não sei o quê. Aí eu sorrindo de orelha a orelha, dizendo, nossa, eu tenho os ídolos certos, cara, obrigado.
Cara, a música desses caras, pelo amor de Deus, é um negócio que entra no ouvido e não sai mais, cara. Eu tive que perguntar pro Walter, quem que você botou aí no podcast que eu ouvi o podcast curto, mas a música não saiu da minha cabeça de jeito nenhum, cara.
Tu já foste atrás das outras músicas do Vitas, cara?
Não, só essa e tipo, ouvi umas três vezes.
Eita, gostou mesmo.
Ó, o bigode, é chiclete, é tipo Rouge, só que melhor.
Não, é tipo Trolololó, só que versão 2000.
Só que versão com vodka.
Sim.
E H47.
Só que jovem.
É. Jovem. Então, cara, sei lá, eu fico pensando que ano que vem... eu vou falar de uma coisa que ninguém falou. A internet vai estar o mais churume possível, cara, ano que vem. Com certeza.
Ah, tá igualzinho no... esse ano, cara.
Não, não, cara, acho que vai estar mais.
Vai estar mais, Walter. Vai estar mais, porque é época de eleição.
É época de eleição. E assim, por mais que agora você fique falando, ah, vai ser o Bolsonaro versus,
sei lá, Dr. Pessoal, já que a gente tá falando aqui, eu acho que o início do ano vai ser a época de maior chorume, porque vai ter a prisão do Lula, cara, porque não sei se vocês sabem, agora em janeiro que vai... É, agora em janeiro que vai ser o julgamento dele, sim, cara. Sim. Julgamento em tempo recorde, cara, que louco.
Caralho, cara. Laila presa amanhã, finalmente vai funcionar, hein.
E o Lula vai soltar, né, you can't handle the truth.
Sim, lá do
filme. Sabe, é verdade.
Assim, cara, eu acho que ano que vem vai ser, assim, muito churume na internet, com um misto de muita comédia, muito meme, sabe? Brasileiro se superando na memice, né?
Na Copa, pô. Imagine os russos bêbados lá com os outros.
Cara, imagina os russos com os brasileiros, cara, na Copa, porque vai muito brasileiro pra lá. Imagina a putaria que
puta
vai ser.
Puta que porra. Pariu. Nos filmes, a gente já sabe como é que vai ser, né, não, cara? Vai ser aquele samba do que eu doido, né?
Ó, teve um filme que você não citou aí, bigode. Eu
Transformers?
Não, jogador número 1.
Jurassic World, cara.
Eu falei logo no início.
Não ouvi.
Que trailer bosta.
Mas também vai ter o jogador número 1.
Que premissa legal. Que premissa legal. Tá pegando fogo. Tirando os dinossaurinhos da ilha.
Vamos fazer o seguinte: sabe aquele parque que quase matou a gente, massacrou? Vamos voltar pra aquela porra lá e ser massacrado?
Não, o mundo perdido, né? O 2.
Pô, isso aí é fiel ao original, então, hein, cara.
Vamos voltar, atordoar os dinossauros e salvar eles. É isso
que é. É igualzinho o mundo perdido, né? Que é uma bosta.
Mas cara, dá tudo certo,
cara. Assim, eu não entendo porque que o pessoal volta na porra desse parque, né? Já não deu certo no primeiro filme, no segundo, no terceiro. Aí reabrem o parque, do nada começa a dar certo e dá merda de novo, né? É incrível. Assim, é a galera apostando, é que nem eu apostando na minha vida acadêmica, né? Eu aposto
no seu normal. E tá quase aqueles desenhos dos anos 80 de dinossauro mesmo, sabe? Foda-se, é aventura.
Olha, mas vocês chegaram a ver qual que era a proposta inicial? Ia ser igual desenho mesmo, porque eles iam criar um dinossauro. Fundiu o DNA do dinossauro com o ser humano.
Puta, cara, pra essa porra dar certo, tinha tido crossover do Jurassic World com Transformers ou com Velozes e Furiosos, cara.
Ó, se fosse só carro, dinossauro e Transformers sem ser humano, eu apoiava.
Ia se chamar Cadillac e dinossauros.
Cadillac e dinossauros, exatamente.
Não é tão difícil, imagina, cara. A franquia que a galera também tava esperando mais... Não é a franquia, né? Mas a continuação que a galera tava esperando, que ia ser audaciosa pra cara, era do Anjos da Lei com o MIB, né, cara? Ia ser do caralho.
E ainda tá rolando essa ideia. Isso? Não foi descartado ainda, não.
Aí, ó. Vai ter? Nossa, ó! Aí, curioso.
Aí foi descartado. Ainda
pegou minha curiosidade. É o quê? Kickstarter? Eu paro.
Valeu. Cara,
não, o que caralho é uma parada realmente, hein? Não. Eu queria ver pelo menos isso. Por curiosidade, que é interessante, sim, né,
cara? Cara, é assim, eu acho que 2018, assim, o ano tá acabando, né? Falta aí, querendo ou não, deixa eu ver aqui, né? O ano tá acabando porra nenhuma, né? Que isso aí é só medição ridícula, né? Vai vir aí um, dois, né? Ignorando o dia 16, né? Daqui a dois sábados acaba o ano e começa janeiro, né? O ano foi bem tumultuado, né? Toda hora a gente escuta, tudo a gente escuta, né? É a crise. Acho que foi, se demora, foi uma das palavras mais faladas, acho que esse ano, que tudo isso aconteceu por causa da crise, o WeCast atrasa o podcast por causa da crise, é crise. E tipo, é assim, uma semana pro Natal, né? Esse sábado eu vou tentar lançar aí o do Jim Carrey e depois eu vou segurar o dos Mamonas Assassinos, que eu vou lançar esse especial aqui de Natal, né? Fazer uma mágica nas edições. Mas teve muita coisa esse ano, né? Filme da Liga, fim do Wolverine, né? Porque todo mundo eu, lá no grupo dos Lamentáveis, porque o Wolverine é o último filme, quero ver se essa porra da Fox comprar... A Disney comprar a Fox, o Hugh Jackman volta a ser Wolverine. Eu vou mandar um cara, chupa pra geral
Hugh,
legal.
O Hugh Jackman já tá fazendo o último filme dele, tem uns 3 filmes já.
Vamos ver isso.
Ele parece aquelas bandas, tipo o Scorpions, né? Que fala, não, gente, essa aí é a última turnê. Ah, não.
Parece o Rose, cara. Que assim. É. Mas, ó, foi um, querendo ou não, foi uma parada maneira esse filme aí, cara. Ninguém esperava. Assim como o filme da Liga sair pronto, assim, né? Um monte de treta. Pô, esse ano foi o ano das tretas.
Ah, cara, tretas, né? O filme da Liga foi uma bosta, cara. Vou bater a ficha de vocês quando vocês assistirem pra cima.
Não, quando vocês escutaram o podcast, vai...
Já que eu assisti, cara.
Tu viu? E aí, o que tu achou?
Ah, cara, prefiro não comentar.
Ih! Walter e Bigode, um ponto. Kenô, Pato e Belo, zero. E...
Eu vi de novo e achei ok, achei bacana, hein? Mas tem muitos errinhos.
A única coisa que eu gostei foi que eu assisti sem ser 3D e tava mais claro.
Sim, eu assisti em inglês também, legendado, que eu queria assistir pra ver as vozinhas lá. Eu sou babaquinha, desculpe, mas tava bacana também.
A gente pode falar que esse ano, né, as surpresas foram Logan e Mulher Maravilha, né? Querendo ou não... O Homem-Aranha agradou também a galera. Transformers e Alien Converte as
coisas. Cara, eu vou dizer uma coisa também sobre esse Homem-Aranha. Esse Homem-Aranha também é muito superestimado, cara.
Sim, pra caralho.
Eu não achei nada demais.
Ah, cara, é um filme jovem. Básico maneiro, pô.
É pra jovem.
É filme pra jovem, exatamente.
É um filme jovem.
Mas pra chegar perto dos Homem-Aranhas do Sam Raimi, tem que comer muito.
Tem que chorar muito, né?
Não, cara, olha só, vou dizer uma coisa pra vocês, assim. Eu falo muito do Batman, do Nolan e o Caramba 4, mas nisso eu tenho que falar.
Tom Maguire.
Eu acho que fazer um Homem-Aranha como o Sam Raimi fez, cara, que eu acho que ele pegou ali um espírito, porque se você perceber, ele não é tão fiel assim aos quadrinhos, mas ele não desanima, cara. É um filme maneiro e o 2 é muito bom, cara. Puta que
pariu. Primeiro
cara,
é um filme inspirador, né? Já esse Homem-Aranha novo é um cara que sai cometendo crimes à torta direito, né? Ele é tipo um homem de aço, cara. O Homem-Aranha comete crime, cara. Ele passa por cima das coisas, cara. Ele destrói tudo, ele rouba, velho. Que doidice é essa, cara?
Internet, né?
Cara, mas olha só, eu acho que a gente era obrigatório o Wikicast fazer um podcast de, sei lá, um mês ou um ano depois. Rever certos filmes e falar e mandar real, cara.
Porque... A gente devia fazer um podcast de um ano depois, avaliando os nossos podcasts antigos.
Também.
Caralho, remake, né?
Mas só terminar aqui de falar o que eu tava falando. O Transformers, O Último Cavaleiro, passou assim a caralha, nego cagou, né?
Caraca, desse ano esse filme?
É, mano. É. O Alien Converse passou pô, também. Fala,
posso boa. Falar? Isso, pra gente foi assim, né? Mas a exibição foi boa. O Michael Bay até veio pro Brasil divulgar o filme, não sei se vocês estão ligados.
Não. E,
na China, qualquer coisa que o cara fizer vai vender muito, né?
Sim.
Mas o filme foi... Tanto que garantiu já o spin-off que vai sair do Bumblebee.
Olha só.
Sim. Não, mas eu quero dizer assim, que passaram.
Caralho, quer dizer que vai ter mais Transformers, velho?
Vai, eu esqueci de falar. Ano que vem
vai ter o Transformers.
Ô, Walter, pode ver aí, olha só. Calma aí, vou até botar aqui de novo. Tá aqui, ó. 2018 filmes. Tem o último filme que apareceu na lista foi o do Transformers. Deixa eu até ver o nome aqui. Quer ver, ó?
Ah, não, cara, não é possível, velho.
Eu acho que é
vocês que financiam essa merda.
É, vocês é o caralho. Além de ter o filme Desejo de Matar, tá? Cadê? Transformers 6. Ação.
É o Desejo de Matar que vai ter o Bruce Willis, né?
É.
Walter. Vai ter Transformers em 2018 e 2019. Tem dois filmes garantidos.
Caramba, o...
E o de 2018 é o spin-off que eu falei do Bobby.
Ah, tá. Que pelo visto vai ser com o John Cena, tá bom? Chupa aí, galera.
Olô. Tô vendo as bilheterias do ano, né? Já dá pra falar porque o Star Wars vai contabilizar pro... Terminar de contabilizar ano que vem, né?
Cara, Star Wars já deve ter batido já. Nem passou o filme...
Nem saiu.
O que mais arrecadou foi a Bela e a Fera. Depois o Velozes e Furiosos.
Caraca, a Bela Fera foi esse ano, verdade.
Cara, pô, Power Ranger, o filme foi esse ano.
Nossa, depois é o... Qual é meu malvado favorito?
Cara, 3? Eu acho que até o filme do Power Rangers foi melhor que a Liga da Justiça.
Assim. Ah, não. Ah. Calma aí, cara. Pelo amor de Deus, aquele filme do Power Rangers, cara.
Olha que a Liga da Justiça... Olha que o Power Rangers é uma bosta também, cara.
Aí o... O quarto... Fala. É o Homem-Aranha, filme chinês, né? Pra vocês verem.
A aí China seis... sempre representando.
Aí fechando o top 10, Guardiões, Thor, Mulher Maravilha, Piratas do Caribe.
Que coisa. Piratas do Caribe, cara? Teve Piratas do Caribe cena?
Teve.
Teve.
A Maldição de Salazar.
Ah, tá. Vingança de Salazar, né? Vingança de Salazar.
Cara, teve Carros esse ano, teve o filme do Batman Lego, teve aí o Dunkirk, teve... Perfeita é a Mãe 2.
A Múmia do Tom Cruise?
Teve a Múmia. Teve o Ghost in the Shell. Teve aí
o Tom Cruise. Inclusive, falando em Dunkirk, aí o Bigode vai bater punheta porque tem, é a maior chance do Nolan ganhar um Oscar.
Sim.
É, saiu. Né? Saiu os indicados do Globo de Ouro.
Ah, que fique claro.
Mas o Globo de Ouro não serve pra porra nenhuma, cara.
Não,
de Ouro já me falaram que é tudo
contrário. Vamos ser sinceros. O mais. Corra participar de melhor musical e comédia foi o que eu disse, né? Só se for pra uma família. Nossa, do Ku Klux Klan, né, cara? Puta que pariu.
Que horror, cara.
Corra. É porque, ó, corra pra ver o que acontece. Os caras do Charlie Brown.
Corra.
Escola assim.
Calma aí, deixa o Walter falar. Fala, Walter.
Cara, vocês assistiram Corra?
Ainda ano, não, eu tô pra ver ainda.
Também não.
Cara, Corra é muito foda, velho. Assista.
Corra. É muito. Musical?
Não, cara.
Não, não, brincadeira. Não, é terror, cara.
É terror. Ele tá nessa categoria escrota.
Ele pensa o seguinte, não tem o Adivinha Quem Vem Pra Jantar lá do Sidney Poitier?
Uhum.
Ele é um Adivinha Quem Vem Pra Jantar, só que com gente querendo arrancar a tua tripa, teu
braço. Caralho, pô, me deu a curiosidade agora. Vou até procurar aqui na locadora do Ultra.
Agora
fica fala. Esses filmes.
Quer dizer, fala, Pato.
Acho que um dos filmes que ganharam mais destaque sem ser esses grandes blockbusters é o Corra, o Split, né? O do Shyamalan.
Caraca, Fragmentado.
Boa, cara, eu não achei nada demais nesse Fragmentado, cara. A única coisa que eu gostei foi o Bruce Willis aparecendo lá no finalzinho, fazendo o link com o corpo fechado e ele lá.
Eu achei o filme.
O que eu ia falar pra vocês, que outro filme que passou, acho que despercebido, que eu vou até baixar pra ver depois, que geralmente não é um filme que você se decepciona, que foi o terceiro filme da trilogia do Planeta dos Macacos, né, cara?
Pois não, é muito bom, cara, Bigode.
Eu assisti no cinema, cara. Esse é muito bom, cara. Esse
não, então, é isso que eu tô falando. Eu ainda não vi, mas meio que. Todos os filmes do Planeta.
Cara,
eles passam...
Foi falar mal do macaco aí, ó.
Eles passam despercebidos e não são decepcionantes. Porque você vê, eles passam por produção, você não vê quase notícia, o caralho é quatro, e sempre são bons filmes.
Detalhe, esse último filme foi o que menos arrecadou da franquia.
Sim.
Cara. E falaram que é muito bom.
Ele é porra.
Cara, ele é o melhor.
Eu assisti duas vezes, assisti no cinema, eu assisti baixando, quer dizer, eu aluguei, o Blu-ray, recomendo. Cara, é excelente, velho. Nossa.
Os três filmes são uma crescente, né, cara? Esse terceiro,
cara, eu vou ser bem sincero. O primeiro que eu tenho, o Draco Malfoy, eu não gosto tanto. Eu acho ele meio...
também não, cara.
Vocês não gostam do James Franco.
E tem o Dave também, cara. Vai tomar no cu. O James Franco, pra mim, ele só presta fazendo papel de maconheiro ou de drogado. Tanto que ele vai fazer, cara, agora o papel... do Tom Aizou, né?
Sim.
Ele vai ser indicado ao Oscar, cara.
Ele vai ser indicado ao Oscar, cara? Caralho!
Vai, cara, ele tá indicado em um monte de prêmio agora de melhor ator, né? E provavelmente vai ser indicado ao Oscar, cara.
Pô, falaram que esse filme tá bacana pra caramba.
Que filme é esse que vocês estão falando?
Do The Room, porra, merece
Tu nunca assististe The Room, Bigode?
De nome assim,
pelo visto, não.
Caralho, Lisa! Eu não sei se eu fiz igual aqui.
You take me poor, Lisa!
Acabou o Harry Potter, o Draco Malfoy já voltou, né, pro Planeta dos Macacos.
Sim, e não, cara, ele fez um vilão maneiro, né, eu gostei dele, como ali, o cuzão que bate nos macacos.
Acho como que é o nome desse filme que vocês estão falando?
Não entendi.
The Room, cara, mas na verdade o filme que tu tem que assistir... Não, assiste o The Room, aí quando tiver em janeiro no Torretzão, assiste o filme do James Franco, que ele vai fazer os bastidores desse filme, que é o Artista do Desastre.
Cara, esse ano teve uma série que o Dini Franco também.
Sim, eu tentei ver sobre o mundo pornô. O submundo,
Não, não é essa não. É a adaptação.
Não, Bigode, só você que tá nesse ponto de ficar vendo série.
Tipo, é a adaptação do livro do Stephen King, o Novembro de 63.
Ô, louco! Sério?
Sério, mas é que saiu naquele. No Netflix, no análogo
do. Aliás, esse ano foi o ano do Stephen King, né? Teve um filme que eu indiquei no podcast passado, né? O Jogo Perigoso, que é com a. Assistam, que é da Carla Gugino, que é muito bom também. Teve o It, que é legal pra caralho. E teve esse filme também que.
Ah, e tem um cara, do Del Toro também, promete
concluir. Teve o 1922, que é baseado no...
Porra, esse também, do Del Toro...
A Torre Negra.
O do Del Toro eu tô doido pra assistir, cara, porque falaram que é um muito foda.
Torre Negra, quem curte o livro,
não... Num filme de 2 horas, cara.
Mesmo. Torre Negra do Idris Elba.
Ah, é.
Ah, isso daí eu queria ver.
Fiquei com dó do Idris Elba, cara, que a galera falou muito mal dele, mas a culpa não foi dele, né?
Não, não foi não. Ah, o filme é fraco em... Esse é, cara. Até o outro que faz lá o vilão lá não.
Foi um filme que.
Matthew McConaughey.
Tentaram engatar esse projeto por muito tempo.
Eu acho o Matthew McConaughey tão ruim, cara. Eu acho ele tão afetado nas atuações.
Cara, quem chamou esse cara podcast, cara?
Eu posso meter a real pra vocês? Sabe qual o problema disso tudo? E tudo começa com a culpa da Warner, querendo ou não, e a Disney se deu bem, eu vou pegar as palavras do Pato, o problema é que a galera tá... Nós vivemos uma era do cinema, isso era pra ser um especial de ano novo, mas foda-se, né? A gente vive uma era no cinema de franquias. E desde que a Warner começou com Harry Potter, quer dizer, Senhor dos Anéis / Harry Potter, praticamente ali na mesma época, praticamente, e veio essa crescente de franquias, todo mundo quer meter uma franquia. Tá entendendo? E o Torre Negra, eu acho que foi uma tentativa disso. Tem vários filmes que foram uma tentativa disso. Percy, cara, Jackson, Narnia.
Um desse ano foi a Múmia, que a Universal queria
fazer. A Múmia. O universo dos monstros que iam voltar.
Que ia começar, na verdade, com aquele Drácula, a história nunca contada. Eles viram que não ia dar certo. Começou com a Múmia lá do Tom Cruise, né? E flopou. Então, o grande problema é
sim,
esse.
Sim, parece que já flopou.
Olha como o Bigode usa o linguajar jovem.
É o vovô descolado.
Porque o que acontece é o seguinte, é o que o Pato disse, e eu vou falar sempre, foi o Pato que falou isso. A Disney, ela tem as maiores franquias na mão dela. Ela tem a própria universo Disney, que vocês veem aí. Ano que vem, né, eu acho, não sei quando vai estrear aí o Rei Leão live action. Vai ser nego rasgando o cu com os dedos, né? Que a gente já sabe que vai fazer dinheiro, né? Aí ela tem a franquia Disney, aí ela tem a franquia Star Wars, que ela tá lançando dois filmes.
Ela também parece que não vai sair uma adaptação ano que vem ou 2019.
Da Mulan que tu falou?
Da Mulan, vai ter sim.
É o que, Walter?
Vai ter da Mulan e do Aladdin, né?
Calma aí,
calma aí.
Mulan e do Aladdin.
É, do Mulan e do Aladdin. Fala, Pato.
Eu acho que o Aladdin é o primeiro que vai sair.
É o que, Pato?
Eu acho que o Aladdin é o próximo a sair.
Sim, sim.
O grande... Rei Leão e... E a Mulan, acho que só pra 19 ou 20.
Então, lá. Tipo, não, mas não, tudo bem. Aí eles têm Disney, Star Wars, qual é o outro aí que eles têm? Marvel. Talvez vai engatilhar algumas partes da Fox. Pixar. Então, tipo que assim, tá todo mundo querendo uma franquia, cara.
Futuramente a Fox.
O Velozes e Furiosos é uma resposta única, acho que da Paramount, se eu não estiver enganado. Pra ter...
É Universal.
Universal. Pra fazer, né, junto com Transformers, eu acho também, né, pra fazer uma franquia de filmes, né. A Warner voltando aí com Harry Potter, porque não soube administrar.
Inclusive, né? A Universal tá perdendo tempo, cara. Já era pra ter feito uma Liga da Justiça com Transformers e Velozes e Furiosos.
E Dia Jones.
Verdade.
Né?
Tá perdendo tempo.
Então,
tu vê que o...
Falando seriamente, assim, não é muito difícil fazer, porque os direitos dos Transformers e do Dia Jones são da Hasbro.
A Universal, se não me engano, tava com o plano de fazer o crossover com Godzilla e o King Kong, né?
E eu acho que vai ser.
Inclusive, o último King Kong, a cena pós-créditos, aparece o Godzilla, o King Ghidorah e o Rodan. No...
É mesmo, cara? Eu não vi, não. Que demora. Nesse King Kong que é do filho do coisa lá dirigiu.
Não é Transformers, é o Pacific Rim, porque estão todos na mesma produtora.
Então, tipo, verdade. Inclusive, esse filme eu gostei.
isso tudo é um desespero pra se ter uma franquia. A gente vive uma era, cara, no cinema de franquias, cara. Que não é só...
A própria DC tá tudo atropelado aí por causa disso. Sim. Eles estão desesperados pra criar uma franquia no cinema.
Não. Aí que tá o detalhe. A Warner tá desesperada e voltou com Harry Potter. E se fudeu agora que os direitos do Senhor dos Anéis entrou em domínio público. Então qualquer um pode fazer qualquer coisa agora com o Senhor dos Anéis, eu acho.
E a... Não, a Amazon comprou os direitos pra fazer umas séries dos Senhor dos Anéis.
Tá? Aí. Então, tipo, além da gente viver uma era de filmes de heróis, a gente tá vivendo uma era de franquias. Os outros filmes de livro, tipo, eles tentaram com o Percy Jackson, se fuderam. Narnia foi bem mais ou menos. Cara,
era tão... Narnia podia fazer um universo dark também da DC, né? Porra, tem o Constantine, velho.
Mas ele vai fazer, sim, cara. Vai, né? Ter a Liga Dark lá com o Del Toro.
Não, o Del Toro pulou fora.
Mas o Del Toro é meio pé frio, né, cara? Ele põe a mão nas coisas e cancela, né? Eu tenho meio um
pouco de medo dele. Estão tentando...
É, olhando o top 20 de arrecadação do ano. O que eu acho que não tem ligação franquia. O Poderoso Chefinho ainda, né? Deve ter continuação.
Cara, uma curiosidade que no Japão...
Calma aí, Luciano. Deixa só o Pato terminar. Fala aí, Pato.
Não, você vai falar que esse filme tá passando lá. Até agora, cara,
o Poderoso Chefinho. Tem... 16º, e o 20º é o Coco, que é a animação da Disney que estreou agora. Também nada salva de ter uma continuação no futuro. O resto é tudo continuação. Witch, que já sabe que vai ter um segundo filme. O King Kong já sabe que vai juntar com Godzilla. E o mito, o 15º é o Dunkirk, né, que deve ser história solta, né?
Isso daí é fogo, porque não é só os filmes que estão vendo, senão os videogames também estão numa era de, tipo, não só de ter essas continuações loucas, que já era o comum, mas uma época de reciclagem fodida, né? No cinema a gente tá vivendo isso também. Tem muita coisa que tá voltando, né, cara? Que eles estão fazendo... Só no cinema esse ano teve It, King Kong, mas o que voltou, assim, que era antigo. Teve uma porrada de filme que eu falei, caralho, tudo da época da vovó, lá vai pedrada, voltando
aí. Pra tudo. Você vê... Chiclete. A fabricante vai lançar um produto novo? É um Trident, sei lá o quê. É um novo Mentos, é um novo House. Não é uma marca nova.
Olha só, olha só.
Trabalho sempre é construção e manutenção de marcas, sabe?
Só reafirmando o que vocês estão dizendo, pegando 2018, olha só. Filmes que são o mais do mesmo, ou são uma continuação, são não sei o que lá. Vingadores de Guerra Infinita, Deadpool, X-Men Novos Mutantes, Homem-Formiga, Maze Runner, né, A Cura Mortal, o Jurassic Park
World. Eu acho que os Vingadores, sei lá, cara, eu acho que vai vir com uma pegada meio Star Wars. O trailer já tá meio Star Wars. Os Novos Mutantes, eu acho que vão apostar numa coisa meio suspense, meio terror, cara.
Ou talvez mais jovem, né, o Walter. Pegar a galerinha jovem, sei lá. Aí tu vê Os Incríveis 2.
Primeiro que eles colocaram aquela Anna Taylor-Joy, que ela fez A Bruxa e fez esse Fragmentado. Ela é acostumada a fazer filme de
terror. Aí pega uma menina do Game of Thrones, o cara do Stranger Things.
Sim, pra deixar a galera lá jovem. Eu preciso do fã, pra deixar a galera jovem lá, não sei o que lá. Aí tu vem com Círculo de Fogo 2, Tomb Raider, 50 Tons de Cinza e Han Solo. Aí eu paro. Todos esses filmes, eu te digo, o que a gente tá vendo de novo? Nada. Nada. É, filme...
Ah, por que não estão fazendo um Abutre?
Mas, aí tem aqui o filme que eu não sei do que era, do Chris Pine.
Cara, é porque o Pato, o Senna e o Belo, eles não são antigos, cara. Mas sempre que tem essas discussões, o Bigode tem essa mania, cara. De sempre, porra, cara, só tem essas franquias malditas. Por que eles não perdem tempo fazendo filme tipo Abutre, cara? O Abutre lá do Jake Gyllenhaal.
Não fala nada do Nolan, não, cara.
É o mesmo market share.
Não, mas olha só. Esse Fica Eu Não Sabia O Que Que É, uma dobra no tempo com Chris Pine, é baseado num livro, cara. É o que eu tô falando, tipo assim, tu não tem... A Mary Poppins...
Porque eu acho que eles já exploraram tudo, velho. Eles não têm mais criatividade pra fazer mais porra nenhuma.
Cara, ô, Walter, aí que tá o meu erro. Isso aqui são filmes que estão aparecendo no Google, que são os blockbusters e o caralho é 4. E foi o que você falou esses dias no Twitter que vai dar certo. espera aparecer a lista do Oscar, que a gente vai ver todos os filmes que a gente não conseguiu ver que vão aparecer concorrendo ao Oscar. Aí a gente vai conseguir saber quais são os filmes fodas que foram esse ano, que a gente não viu nos grandes circuitos, não fizeram tanta propaganda.
Assim, um deles eu vi esse ano, que é o Corra. É. O Corra vai estar concorrendo.
Mas no Dunkirk, né? Normalmente nem estreia no Brasil ao tempo, né? Só no ano seguinte.
É. Cai rápido de cartaz também, né?
É.
Mas vocês não acham que vocês estão falando aí?
É, sempre tem um torrentzinho amigo lá no DirectBay, né? É.
Fala, Senna.
Não, você vai falar. Sei lá, cara, acho que é uma wave de nostalgia, assim, de nostalgia vender, né?
Eu acho que é falta de imaginação, cara, porque tem o terceiro hotel Transilvânia, Predador de novo, Mary Poppins, o retorno.
Eu sempre vou rir quando Mary Poppins...
Eu imagino a Mary Poppins pegando aquela sombrinha, virando de costas e saindo fogo da bunda dela em cima do palhaço.
Porra.
I will be back, né?
Acho que é assim, eu tô falando
pulsa dela. Ela dando aquele sorrisinho de fuinha do Michael Keaton, cara, no Batman Retorno.
É. Ó,
mas vai ser Bunch, então.
Eu nem tinha visto aqui, dela, tá? Mas eu acho que tá confirmado. Cadê, ó? Lançamento é adiado por tempo indeterminado, mas tá aqui na lista. Bad Boys 3. Não sei se vai se concretizar. Porra, Mamamia de novo. Informação também. Porra, Mamamia 2 é foda, cara.
Cara, esse daí vai do Will Smith. O Martin Lawrence deve estar pedindo aí. Pelo amor de Deus, cara.
Tem que jogar o Mario primeiro pra poder assistir esse filme? Como funciona?
Qual filme, cara?
Mamma Mia.
Nossa senhora. Ah, vai ter Meryl Streep de novo. Vai ter a Cher, caralho.
Vai ter a Cher no Mamma Mia?
Porra. Pra você
falar que o primeiro filme é um filme hipnotizante pra mim. Sempre que tá passando na TV, eu vejo, não consigo parar.
Sempre que tá passando no Universal, né, Pato? Fala. Que parece
pra mim que as...
Sempre que me vem a chave na cabeça, eu me lembro daquele filme As Bruxas de Eastwood.
Também.
Nossa, cara.
Fala, Senna.
Nicholson.
Não, você vai falar que essa questão da nostalgia é apostar no certo, né? Você faz um filme da Mary Poppins, você acha que não vai...
Ah, não sei. Não
que
sei.
Seja, tipo, mérito.
Ó, pelo jeito, o Mamma Mia vai ter. Mostrar o passado da personagem da Meryl Streep.
O Pato realmente.
Tem até aqui, a Meryl Streep, Donna. Aí tem Lily James, Young Donna. Então vai ter.
Um black, como eu falei, né? Vai ter um background.
É, ela conhecendo o Colin Fitch.
Saiu, né? A lista da DC, né? Dos
futuros
filmes que vai. Desse filme vai se
que credibilidade tem, né?
Cara, a lista da DC é triste, né? A lista é tipo assim, coisas que teu pai vai te dar e talvez você nunca... Pô, esse videogame novo, não sei o que, tu, porra, rapaz, eu sei que tu não vai me dar.
Andy Garcia no Mamma Mia também.
Eita, caralho.
Caralho, cara.
Detona Ralph 2, né? Quanto tempo que teve o primeiro? Esse
filme... O Michael Fassbender no Mamma Mia me chama, tá?
Michael Fassbender, que é casado com aquela Vika, não sei o que lá.
Inclusive, devia fazer um filme com tipo Mama Sua com Michael Fassbender.
Caralho, Mama Sua.
Mama Minha. Tu quer... mesmo, pô.
Tu quer ver o filme com o Michael Fassbender chamado Mama Minha? Vê aí o Shame, porra.
Esse filme é bom, hein?
Esse filme é maravilhoso.
Meu amor, caralho, filho, desculpa, mas, pô, é muito ruim. Eu vivi essa fase aí, caralho, cruz credo, mano.
Cara, isso, não sei como os caras
vão fazer isso. Cara, ao invés de esperar, né, que a Fox vai ser vendida pra Marvel pra pegar o Wolverine, pô, eu escolhi logo o Venom.
Pô, verdade, hein, ó, ficaria bacana, hein.
Sabe o que eu acho? Que o filme que eu achei maneiro, assim, o trailer, é a animação do Homem-Aranha, do...
Com Nossa! Ah, isso aí tá maneiro mesmo.
Porra, cara, é com os diretores do Anjo da Lei.
Tem,
né?
Sim.
Vai estrear a Catuxa do
Homem-Aranha.
Galera, vamos finalizar.
Mas agora, assim, vamos. Já mudou, meu, pode falar.
Vamos...
Pode falar, deixa pra próxima.
Não, falar, vamos finalizar, né? Já tá bom, minha internet tá comendo aqui de novo.
Fala, Wikizeros. Um Feliz Natal pra vocês, cheio de uva passa em tudo quanto é lugar, uva passa no arroz, no peru, no champanhe, no refrigerante, em tudo quanto é lugar. Muitas piadas de tiozão, do tipo do pavê é pra comer. Muita piada dos... Ah, como se isso é torta, por que que ela tá reta? E um feliz ano novo também, com muita roupa colorida que não significa nada, branco não vai dar paz, amarelo não é dinheiro. E, bom, queria agradecer todo mundo que escuta a gente aí, agradecer também o pessoal que me chamou para participar, esse ano foi muito especial para mim, o Bigode que mandou para mim o convite, e claro, todos os que eu fiz, né? O Keno, que eu já conhecia, que a gente já batia papo, o Walter, que é super gente fina, o Pato também, o Albino eu só cheguei a gravar como convidado, mas gosto dele pra caramba também. Um abraço também pro Lucas, porque o arroba LucasFinder, porque ele que deixou o comentário, acho que foi. E pra todo mundo que escuta a gente também, um Feliz Natal, um ano novo repleto de paz, de tudo que é de bom. E é isso aí, vamos para mais um ano. Falou!
Fala aí, putada! Bigode aqui! Ah, sacanagem, peguei vocês! Enganei o bobo na casca do ovo! Guarda Bela aqui! Queria desejar para vocês e para a família de vocês um Feliz Natal e um ano novo abençoado aí com tudo de bom. Sei que esse ano não foi um ano fácil para a maioria das pessoas aí. É uma situação complicada que está passando aí no nosso país. Né? Mais uma situação complicada no nosso país. Mas, acima de tudo, eu espero que todo mundo esteja bem, possa passar esse final de ano aí com a família, abraçando papai, mamãe, titio, vovô, vovó, e que ano que vem possa ser um ano que a gente possa conseguir muito mais coisas, que o Wigcast possa crescer mais e que a gente enche o bolso de dinheiro. Sacanagem. Galera, desejo tudo de bom pra vocês e tamo junto aí até o próximo ano. Valeu.
E é isso aí, pessoal, acabando o especial de Natal do Wigcast. Né? Primeiramente, aí, desculpe as maluquices, as coisas sem sentido que eu devo ter dito no meio desse cast aí, que realmente, coisa na cabeça do nosso querido editor Bigode, realmente, 2017 foi um ano maravilhoso, eu acho, na questão do Wikicast, pô, Bigode aí com o pequeno William, nasceu, tá aí fazendo parte dessa grande família agora, agradecer a todos os ouvintes aí que tenham participado, interagido ou não com a gente, agradecer realmente todo esse carinho, afeto, seja o que vocês sentem por nós. Dizer que, pô, o saldo dentro do Wikicast foi muito positivo. Infelizmente tivemos algumas saídas, pô, saudades Albino. Tivemos grandes adições, como a entrada já nosso querido amigo Senna, também do grande palestrinha Pato, né? Se bem que eu acho que o Pato entrou no ano passado, então foda-se, os anos já estão se misturando, 2017 já tá acabando, ninguém liga. E, porra, é isso aí, galera. Também tem o Guarda Belo, que de vez em quando tá aqui filando a boia, o nosso parente chato do Natal. E é isso aí, galera. Agradeço muito a vocês a cooperação aqui com o Wikicast. Já sabe aquele negócio todo, nos sigam no Twitter, deixem comentários. É isso aí, galera. Valeu, um abraço, Feliz Natal, um próspero ano novo. É isso aí.
É, galera, e assim termina o nosso especial de Natal do Wikicast. Mas vocês acharam que ia acabar por aí? Claro que não! Claro que não, galera! Olha só, se vocês verem, já vai estar saindo o teatrinho especial do Wikicast, encenando o choque de cultura. Aí sim, né não? É isso aí, galera. O Bigode, malandramente, para contar como mais um podcast, vai lançar, acho que é o 87, Wikicast teatrinho do choque de cultura. É isso aí, porque vocês sabem, né? Vocês que são ouvintes do Wikicast, que nós do Wikicast adoramos esse programa, que é muito cultural, mas né? Achou que a gente não ia imitar o choque de cultura? Achou errado, otário. É isso aí, galera. Obrigado por escutarem até aqui. Esse foi o Wikicast bem confuso na edição, porque minha internet estava uma bosta de Natal e Ano Novo, né não? Mas é isso aí, galera. Gostaria de agradecer a todos vocês que curtem aí o Wikicast. Agradecer principalmente, sim, não aos ouvintes, mas ao Keno, o Walter, o Pato, o Senna e o Belo, como o Keno disse lá no outro áudio, é o tio chato que vem pra festa e aparece de vez em quando, né não? Mas é isso aí. Mas é claro que eu vou agradecer a todos os ouvintes também que dão apoio pro Wikicast pra continuar aí, né não? Afinal de contas, editar aí 87 programas num ano não é mole não, né galera? Mas é isso aí, né? Ano que vem, com certeza, o Wikicast vai voltar mais forte, mais sólido, para agradar o ouvido de vocês. É isso aí, galera. Um beijo, um abraço e vai todo mundo tomar no olho do cu. É isso aí. Tchau, tchau. Ô, galera, esqueci também, né? Teve participação aí do Albino, né, não? E falar uma coisa, né? A gente é muito show de cultura mesmo. Se vocês perceberem aí durante o cast, a gente gravou esse WeCast antes de sair o especial de cultura o bigode ruto. Nós gravamos esse WeCast antes de sair o Choque de Cultura especial de Natal, né? E a gente falou praticamente todos os filmes que eles falaram, né? Caralho, né? A gente é muito choque de cultura sem ser o choque de cultura. Mas é isso aí. Obrigado, Albino, também pela participação especial. E é isso aí. Um beijo, um abraço e agora eu vou mesmo, gente. Um feliz vai tomar no cu no olho de vocês. Tchau, tchau.